vai ter é polícias a fazer o mesmo trabalho que o SEF fazia com uma condição. É que estão a ganhar muito menos do que os inspectores do SEF ganhavam. Ó, Sr. Ministro, isto não é mudança nenhuma, isto não é alteração nenhuma à lei, isto é dizer ainda pior àqueles homens e mulheres, é dizer agora, para além de todo o trabalho que já têm, ainda vão ter que controlar as fronteiras. Vamos pagar mais? Não. Vamos gastar mais? Não. Façam o mesmo, com menos meios. Não é a imigração regulada, é a bandalheira descontrolada.
Senhor deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda, para um pedido de esclarecimento, 2 minutos.
Obrigado, Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Ministro, não resisto por lhe perguntar se se recorda de um artigo escrito por então um dirigente do PSD que disse que Portugal, tal como a Irlanda, devia ter a memória da história da sua imigração e ter as mesmas regras. Creio que hoje é líder do Chega. Senhor Ministro, se tiver lido também esse artigo de opinião, gostava que me ajudasse a referir o seu conteúdo, porque tenho em vista que esse mesmo dirigente hoje da extrema-direita disse no passado que Portugal devia tratar os seus imigrantes como outros países nos trataram a nós, trataram a minha família. Segundo, o Governo apresentou hoje uma proposta de lei errada. As polícias devem ter unidades, segmentos e divisões organizadas em função de um problema, a segurança rodoviária, ou unidade especial da polícia com operações especiais, explosivos, corpo de segurança pessoal, etc. Ressuscitar uma polícia de estrangeiros é uma ideia errada e discriminatória, cria desconfiança e entende que os imigrantes possam ser uma ameaça à nossa segurança quando não são. Os imigrantes são segurança. São segurança para a economia portuguesa, porque sem eles não funcionava. São segurança para o nosso modelo social, porque sem eles ela não seria sustentável. 2,2 mil milhões de euros de contribuições para a segurança social. E sim, nunca é demais afirmar, não há nenhuma correlação direta entre imigração e aumento da criminalidade. Isso é uma mentira várias vezes repetida, seja pela extrema-direita, seja pelo Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e fica-lhe mal. O Governo vai uma vez mais atrás da retórica da extrema-direita, como foi quando quis acabar com as manifestações de interesse. Hoje temos mais regimes especiais do que tínhamos na altura. O Governo acabou com as manifestações de interesse e temos regimes especiais ou regimes especiais a serem criados na agricultura, na construção civil, no desporto, nas pescas, etc. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro, não se esqueça disto. O original funciona sempre melhor que a fotocópia. Evite essa tentação de mimetizar a retórica do Chega em matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O PSD cedeu ao Governo 1 minuto para poder o Sr. Ministro. Sr. Deputado André Ventura, deseja usar a palavra.
Sr. Presidente, queria apenas, já que o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, que está sozinho na bancada e precisa de algum apoio.
É para aqui, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu, como é demasiado previsível e já muito constante, eu queria, porque foi citado, dizer o que nesse mesmo artigo fica claro, que é: estamos a descuidar o problema da segurança em demasia. É evidente que, uma vez concluído pelas redes terroristas que a Europa acolhe, que não os monitorizaremos, nem teremos hesitação em controlá-los, a Europa se tornará um imenso mar da morte. Sr. Deputado, ao menos
Sr. Deputado, a interpelação é à mesa e é provavelmente pedir, então, para fazer a distribuição desse artigo, não é?
Figueiredo, que está sem ninguém na bancada, possa ler e leia com gosto.
Ao menos pode
ler com gosto.
Sr. Ministro, para poder dar a respectiva resposta, esclarecimentos, Sr. Ministro, dispõe de 1 minuto e 20 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Deputados Fabián Figueiredo e André Ventura, obrigado pelas vossas questões. Rapidamente, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, não é verdade que estamos a criar nenhum regime especial. Nós fechámos uma porta, a única mudança nas entradas foi fechar a manifestação de interesse. As nossas duas orientações são muito diferentes, discordamos, vamos continuar a discordar, acho que os senhores causaram com a vossa escolha um problema e nós estamos a tentar resolvê-lo. Sr. Deputado André Ventura, eu acho que se está a tornar moda o Sr. Deputado dizer uma coisa e o seu contrário. E está-se a tornar moda o Sr. Deputado não cumprir os mínimos com a verdade. Vejamos. Sr. Deputado André Ventura, quem é que aqui está, perguntava ao senhor. E eu pergunto-lhe, quem é que aqui está, que escreveu, países como Portugal não devem esquecer o passado e devem acolher o maior número possível de imigrantes. Foi André Ventura. Senhor deputado, deixe-me dizer-lhe também, essa possibilidade de um ano depois apagar à Segurança Social se obter uma sanação da ilegalidade da entrada ou da estadia, isso e sem contrato de trabalho e com entrada ilegal e com estadia ilegal existiu. Mas o senhor deputado esqueceu-se, ou então está outra vez a faltar à verdade. Isso acabou no dia 3 de junho. Isso acabou no dia 3 de junho, quando acabámos com a manifestação de interesse.
Muito obrigado. O senhor deputado André Ventura deseja usar a palavra para...
Para interpelar a mesa, senhor presidente.
Para interpelar a mesa.
A mesa. O senhor ministro pode eventualmente vir aqui, tem todo o direito de citar o que entender. Senhor Presidente, eu quero deixar claro que o Senhor Ministro não me dá lições de verdade. Não, o Senhor Ministro. Só não, o Senhor Ministro.
Só
não,
só deputado.
Não me dá lições de
verdade. Senhor deputado, fala. Senhor deputado, dirige-se à mesa para uma interpelação.
Mas, Senhor Presidente, eu gostava de fazer. Mas. Eu sei que não gostaram da entrevista de ontem, senhor, mas é assim. A vida é assim. A vida é
senhor
assim.
Deputado.
Eu sei que não gostaram, mas é assim. Sei que não gostaram.
Mas... Senhores deputados, eu posso interromper os trabalhos outra vez, se for necessário. Agora, o senhor deputado está a fazer uma interpelação, é um jurista, e vai interpelar a mesa, vai falar para mim, que eu é que sou presidente da Assembleia, e vai dizer qual é a razão da interpelação.
É que eu fiz uma questão muito concreta ao Sr. Ministro. Perguntei-lhe se era verdade.
Sim, sim, e o Sr. Ministro respondeu.
Se entrava como visto turista e se tornava numa residência. E o Sr. Ministro não me respondeu.
Não, senhor, desculpe, senhor. O Sr. Deputado é jurista brilhante e sabe que o Sr. Ministro responde o que bem entender. A interpelação para a mesa.
Podia responder.
A interpelação é à mesa e peço lealdade no uso das figuras regimentais. Vou dar a palavra agora a. Vou dar a palavra agora à Iniciativa Liberal para a apresentação dos respectivos diplomas, sendo que vai dividir a intervenção por dois, porque são dois diplomas e, portanto, estão de seguida primeiro a Sra. Deputada Mariana Leitão e depois o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, que distribuem o tempo, dado que têm dois diplomas para apresentar. Faz favor, a distribuição do tempo internamente é feita em função daquilo que os seus deputados falarem, sendo que dispõe de 4 minutos no total. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O Governo terminou com o mecanismo de regularização da permanência em território nacional através de manifestação de interesse, substituindo-o por meio do exercício de uma atividade profissional com a apresentação de um contrato de trabalho para conseguir um visto de residência. O diploma que efetiva esta alteração prevê um regime de transição que dispõe concretamente que os procedimentos de autorização de residência iniciados até à sua entrada em vigor continuam a reger-se pela lei anterior. No entanto, a Iniciativa Liberal considera que este regime transitório é insuficiente e injusto por não incluir todas as pessoas que, na legítima expectativa de regularizar a sua permanência em território nacional através de manifestação de interesse, haviam já regularizado a sua situação na Segurança Social com vista a prefazer os 12 meses que eram exigidos pela lei anterior, estando estas pessoas já inseridas e estabilizadas no tecido social e económico português. A incerteza e desproteção das pessoas que, apesar de estarem a cumprir com os pressupostos da lei no sentido de regularizarem a sua situação, foram confrontadas com uma alteração que muda por completo as regras, deitando por terra expectativas criadas pelas regras da lei que se encontrava em vigor. Nesse sentido, o nosso projeto de lei visa adaptar o diploma do Governo, prevendo que as pessoas que já regularizaram a sua situação na Segurança Social não fiquem impedidas de regularizar a sua situação no país, à luz do princípio da tutela da confiança e reponda a justiça de quem, de um dia para o outro, vigorada a sua legítima expectativa. Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada. Interromper. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Com o Projeto de Lei 219, hoje fazemos um reencontro com a história do nosso país. Além de um país de imigrantes e emigrantes, Portugal tem um histórico de humanismo que a todos nos deve orgulhar. Basta lembrarmos da abolição da escravatura e da pena de morte. No mundo em que as oligarquias e as ditaduras se encontram em expansão, há quem resista. Os que resistem, por vezes, ficam no terreno. Outras vezes, têm que recuar e refugiar. Ninguém melhor do que nós, tendo alcançado a liberdade há apenas meio século, sabe o quanto custa a repressão e o quanto vale ser livre. Fomos um país que viu muitos dos seus, por defenderem a democracia e a liberdade, a terem de procurar asilo político em outros países. Sabemos, por isso, como são importantes as ajudas de países amigos na luta da libertação do nosso próprio país. Temos, por razões históricas e morais, o dever de acolher quem luta e resiste perante autocratas e ditadores. É um dever perante o qual não podemos fracassar. É neste sentido que a Iniciativa Liberal propõe o alargamento e agilização do acesso ao asilo político, criando os vistos humanitários para quem é perseguido nos seus países de origem. E com possibilidade desses vistos poderem ser concedidos pelos consulados portugueses e não requeridos e obtidos apenas em território português. Um sistema de vistos humanitários ágil, bem regulado e transparente permitirá que o Estado português ajude quem realmente precisa, mitigando assim os riscos associados a quem tem de fazer uma viagem longa e já em fuga de regimes opressores. Pessoas que, por lutarem pela liberdade, têm que deixar tanto para trás, muitas vezes sabendo que não verão mais aqueles que amam. A criação destes vistos humanitários não é apenas da mais elementar justiça. É um meio de ajudarmos quem luta pela liberdade nos seus países. É o nosso contributo neste mundo atual que vive uma guerra global. De um lado, as democracias. Do outro, o eixo das tiranias. Aos lutadores pela liberdade, diremos sempre: Portugal é uma casa da liberdade. Estamos de braços abertos para quem luta pela liberdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há pedidos de esclarecimento. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Chega. Dispõe de 3 minutos e 57 segundos. Faz favor, Sr. Deputado. Senhora Deputada, eu agora ouvi a Sra. Deputada chamar, portanto, está por tua, Sra. Deputada Mariana. Eu ouvi, portanto, peço-lhe que tenha contenção na linguagem, porque não é essa a linguagem que se usa dos Srs. Deputados. Já? Vou ouvir de outro deputado a mesma coisa, direi, como sabem, eu sou equidistante e, portanto, esse tipo de crítica em relação a mim não funciona. Faz favor, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. No ano de 2023, a União Europeia recebeu mais de 1 milhão de pedidos de asilo. A tendência é para estes números aumentarem. Em Portugal, especificamente, os dados são curiosos. Em 2019 e 2020, Portugal integrava o grupo de países com taxas de decisão positivas mais baixas. Concretamente, em 2019, registou uma média de 8 estatutos concedidos por cada 100 decisões. Em 2020 foram 18, em 2021 45, no entanto, em 2022 foram 71 em cada 100 decisões, o peso mais elevado sempre. E Portugal tornou-se no país com maior importância relativa dos estatutos de refugiado entre o total das decisões proferidas. O que só comprova uma coisa: a implementação da política de portas abertas a todos os níveis. Acontece que nem todos vêm por bem. E por isso temos que ser rigorosos e cautelosos relativamente a quem deixamos que entre no nosso país. Devemos deixar entrar aqueles que não têm antecedentes criminais, os que querem pagar impostos, os que querem aprender português, os que efetivamente estão numa situação que justifique o pedido de asilo e que tenham entrado no nosso país de forma legal, que cumpram os requisitos para o deferimento do pedido, que respeitem as decisões das entidades administrativas e a nossa cultura. Hoje sabemos que há um abuso da boa vontade presente na nossa legislação. Há requerentes de asilo que manifestamente não cumprem qualquer dos requisitos para esse pedido, apresentando histórias absolutamente estapafúrdias. Há aqueles a quem a entrada no nosso país é recusada e, face a essa recusa, repentinamente transformam-se em requerentes de asilo. E fazem-no porque sabem que, se fizerem esse pedido e ele também for recusado, o recurso tem efeito suspensivo e o Estado português tem o dever de o sustentar. Eu peço muita atenção para esta parte. Muitos portugueses não sabem, mas o nosso Estado tem o dever de pagar casa, comida, dar apoio monetário, mesmo a quem o pedido de asilo foi negado. Desde que tenha, obviamente, apresentado o recurso da decisão, e podem fazê-lo durante 3 vezes. E, portanto, a esquerda neste Parlamento acha que isto é normal. E,